ao toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a Voz do Campo.
Fundada em 1972 na Itália, a Biokim tornou-se uma das maiores empresas produtoras de fertilizantes especiais da Europa. Desde 2008, presente em todo o território nacional, atuando em diversas culturas, tem a missão de oferecer ferramentas que auxiliem na formação de uma lavoura forte e produtiva. Biokim, tecnologia e inovação a serviço do produtor rural.
AGV Cellent Construtora e Incorporadora, há mais de 30 anos gerando desenvolvimento em Itapema e Porto Belo, no estado de Santa Catarina. O mais alto padrão de qualidade e acabamento, proporcionando tranquilidade e felicidade aos clientes. Empreendimentos com valorização acima do mercado para os investidores. Apartamentos a partir de R$700 mil, com parcelamento em até 100 vezes. Consulte condições. Faça o melhor negócio com AGV Cellent Construtora e Incorporadora. Telefone 55 999 79 3398.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
Mais de 40 anos, nós da Biokim ajudamos o agricultor a escrever esta história. Desenvolvemos produtos especiais para diferentes culturas. Nossa missão é oferecer ferramentas que auxiliem na formação de uma lavoura forte e produtiva, respeitando princípios do desenvolvimento sustentável e ambiental. Produzimos também micronutrientes e macronutrientes. Conte com a Biokim para superar todos os desafios na busca pela produtividade. Biokim. Tecnologia e inovação a serviço do produtor rural.
Expo Inter 2023. Leilões, exposições de animais e máquinas. Além de muitas opções de lazer para toda a família. Vem visitar o stand da Jacto. Confira as novidades e tecnologias que preparamos para a produtividade da sua lavoura. Plantadeiras, adubadoras, pulverizadores e muito mais. Nosso time espera por você na Expo Inter, de 26 de agosto a 6 de setembro. Jacto, 75 anos. Novos tempos, novas soluções.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Senna, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiper precoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para a sua lavoura. Lançamentos: ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
João, estou usando um novo tratamento de semente lá na fazenda. Tem que ver. As sojas estão crescendo bonitas, uma maravilha.
É mesmo, José?
Opa, desde a fase inicial, o lagarto e o elasmo nem dá as caras. E o stand, então, rapaz, aquele é uma perfeição.
Quem usa Convence, fica mesmo convencido. Afinal, só um stand perfeito convence. Conheça o novo tratamento de semente inseticida da Errara. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sulboro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Bom dia, a Voz do Campo, mais uma edição na vida de todos nós. Bom dia a você que nos acompanha nas regiões agrícolas do Brasil, nas emissoras de rádio parceiras, no aplicativo da Voz do Campo, site da Voz do Campo e também na rede social Facebook, a Voz do Campo. Você que está nos acompanhando nessa edição do Campo, estamos chegando, o hino nacional do Brasil, o hino verde e amarelo. Na abertura, vamos fazer a leitura agora de um versículo bíblico, Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é o manual da vida, né? Assim como tudo que se cria tem manual, assim também é nós, seres humanos. E eu vou ler o Salmos 65, versículo 9. Diz assim: cuidaste da terra e a irrigaste, enriquecendo-a com cursos de água, por ti abastecidos. Provês os grãos para alimento do ser humano, pois para isso a terra preparaste. E aqui vai mais, ó. Regas seus sulcos, fazes por seus canais correr água, com as gotas da chuva a fazes germinar e sua flora abençoa. Com a tua bondade a cobres por todo o ano, e abundância extravasa de... Que coisa linda, hein? Palavra de Deus falando da agricultura e da irrigação, né? Muito lindo esse versículo. Salmos 65, versículo 9. Né? Vou colocar ali no grupo da Voz do Campo esse versículo, porque eu acho lindo, assim como é toda a palavra de Deus. Tá bem? Estamos chegando. Bom dia, você que nos acompanha, a Voz do Campo. Né, há 15 anos, uma trajetória de muita comunicação, de muita informação, de muito debate, de muita discussão saudável que traz o conhecimento da produção de alimentos, né, que traz o conhecimento da produção agrícola. Né, café da manhã, almoço e janta vem do campo e a gente está mostrando o que é a produção de alimentos no Brasil. Aqui estamos um programa diferente, com um produtor rural, né, há 15 anos, na região de Capão do Cipó, Rio Grande do Sul, né, região centro-oeste do Rio Grande do Sul, começamos a Voz do Campo. Junho de 2008, estamos completando 15 anos, agora em 2023, e com muita alegria. Programa que nasceu no nosso coração de produtores rurais aqui da região, né, destacando meu grande amigo Alcides Meneghini, produtor rural de Capão do Cipó, né? E tantos outros produtores rurais que na época, para começar o programa, para dar o pontapé inicial do programa, muitos contribuíram, ajudaram, participaram, né? E depois, na sequência, veio tantos outros produtores rurais, o que é, até hoje, a Voz do Campo. Um programa de produtor rural, né? Para produtor rural, de produtor rural, né? Que nasceu no coração do produtor rural e que está levando conhecimento do campo para a sociedade brasileira. E isso é de extrema importância. Esse é o objetivo, esse é o propósito da Voz do Campo, levar conhecimento da produção de alimentos. Tá bem? Está conosco hoje o Nivaldo Forastieri, que é produtor rural, né? Jovem produtor de Itambé, da Grande Maringá, no Paraná, né? Na Grande Maringá, lá, que cidade maravilhosa, hein, Nivaldo? Maringá, eu sou fã de Maringá. As poucas vezes que tive em Maringá, aproveitei bastante. A qualidade de vida dessa cidade é fantástica. Maringá é uma das, aliás, uma das grandes cidades, uma das principais cidades do Brasil em qualidade de vida. É Maringá, no Paraná. Ela está sempre entre as 10 melhores do Brasil para se viver ali, viu? Muito organizada essa cidade, muito legal a cidade de Maringá. Muitas vezes eu tive em Maringá, desde que começou a Voz do Campo aí. A gente teve em Maringá na região, com produtores da região ali de Itambé, toda a região ali, participando de Sarandi, toda aquela região ali da Grande Maringá. Então, daqui a pouquinho o Nivaldo vai estar conosco aqui, vamos falar um pouquinho do agro, da colheita do milho, da lavoura do Paraná, né? Vamos estar lá com os amigos, trazendo informações com o Nivaldo de como está indo a colheita do milho também lá. O Nivaldo, que há uns dias atrás, né, estava conversando com ele: Marcelo, estou aqui a milhão na lavoura, mas assim que tiver um tempo aqui, nós vamos estar na Voz do Campo aí. Então hoje ele vai participar conosco aqui na Voz do Campo. Antes, deixa eu dar um recado importante, Nivaldo, dos nossos parceiros comerciais, o Grupo Bioquim, que está presente em 50 países, uma indústria de fertilizantes que nasceu na Itália, italiana, mas que hoje pertence a um grupo de americanos, o Grupo Bioquim. Aqui no Rio Grande do Sul, em Garibaldi, na Serra Gaúcha, tem um representante Bioquim para todo o estado gaúcho. E em todo o estado tem um representante do grupo Bioquim. É fertilizante para as diversas culturas. Conosco a Sulboro e o Borotop. O que o agricultor pode controlar é como enriquecer as plantas. Borotop, faça chuva ou faça sol, com Borotop você sempre acima da média. Isso traz um equilíbrio na produção, né? Para ajudar a fortalecer a planta em tempos de muita chuva ou de escassez de chuva, problemas do clima, né? O Borotop ajuda naquele equilíbrio do fortalecimento e da sustentação da planta, para que a planta não venha a ter problemas no clima. Então, o Borotop, um produto aí da Sulboro, é muito importante. Atua em todo o Brasil. Sementes Weber. Capacidade produtiva, qualidade de grãos e resistência a doenças e pragas. É a semente Weber, semente de trigo Weber, né? Tradição no mercado agrícola brasileiro, uma empresa gaúcha, Sementes Weber, no norte gaúcho, produzindo semente de qualidade de trigo. Jacto Brasil e a plantadeira Merídia da Jacto, é fantástica, você tem que conhecer a tecnologia que carrega a plantadeira da Jacto, indústria do Brasil, tá bem? Também conosco a Irrara. O lançamento Certeza N é o primeiro tratamento de sementes que controla a doença de solo e nematóides de uma só vez. Irrara, também conosco as sementes Vanás, né, do Rio Grande do Sul, que atende o Brasil. Vanás Sementes, 103 sacos de soja por hectare o ano passado na lavoura da família Rossi, lá de Campo Novo, aqui no Rio Grande do Sul. 103 sacos de soja em meio a uma seca, né, claro, com irrigação. Com irrigação, 103 sacos de soja por hectare. Sementes Vanás, legado de qualidade no campo é a Vanás Sementes. Tá ok? Também conosco a GV Excelente, construtora e incorporadora, há 30 anos no litoral de Santa Catarina. Olha, nesses tempos que a gente está vivendo, o investimento em imóveis traz segurança. Você está querendo comprar um apartamento aí no litoral? Não só para o lazer seu e da sua família, mas a título de investimento, de negócio? Fale com a AGV Excelente. Itapema, Santa Catarina, né? A valorização do imóvel, segundo a Construção Civil, pelo CUB, né? Que é de, no primeiro ano, de 46% a valorização, né? Você investiu no imóvel, na planta, o apartamento, tem muito prédio, que é o projeto que vai ser construído, você faz um investimento 46% no primeiro ano e depois na entrega da chave. Quando tiver pronto o apartamento, 97%, quase 100% praticamente de valorização no imóvel. Se você olhar na rede social aí, da AGV Excelente, você vai ver ali os grandes edifícios, modernos edifícios, com infraestrutura fantástica, né? Você vai acompanhar, você vai ver ali na rede social deles toda a apresentação dos projetos de construção lá no litoral de Santa Catarina. Também conosco a Stock Mold Indústria de Pré-Moldados. Está pensando aí e vai fazer um pavilhão, um galpão, um armazém na propriedade para animais, para guardar grãos, produção. Lá na propriedade, um armazém, um pavilhão de pré-moldados. Fale com a Stock Mold de Palmeira das Missões. Né? Projetos, pavilhões agrícolas, industriais, fale com a Stock Mold de Palmeira das Missões. Vou dar o telefone aqui para você falar com eles, é 559-9699-9449. Vou repetir, 559-9699-9449. Vai fazer um galpão, um pavilhão, né? Um pré-moldado na sua propriedade rural, né? Fale com a Stock Mold. São vários os clientes, Brasil afora, sul do país, que a Stock Mold, indústria de pré-moldados de Palmeira das Missões, atendendo a todos. Grota Minerales, um produto mineral, reduzem até 80% o uso de produto veterinário no gado de leite, corte, aves e suínos. Animais mais saudáveis e fortes, com rendimento espetacular. Produto mineral, Grota Minerais. Esse produto aqui é fantástico, né? É claro que a indústria farmacêutica não gosta muito disso, né? 80% do uso de produtos veterinários no gado de leite, corte, aves e suínos. O que prejudica muito o animal, né? É muito produto veterinário. Prejudica o rendimento do animal. Qualquer pessoa de bom senso sabe o que eu estou dizendo, entende o que eu estou dizendo, né? E o Grota Minerales reduz, diminui o uso de 80% até 80% de produtos veterinários, né? Esse produto, às vezes, o produto veterinário, ele enfraquece o animal, o rendimento do animal, fragiliza, deixa muito frágil o animal. E ele acaba, né, enfraquecendo o seu rendimento, diminui a produção de leite, o gado de corte diminui, né, na produtividade, no rendimento, a qualidade da carne também. Escute o que eu estou dizendo. Grota Minerales. Acesse a rede social da Grota Minerales e você vai ver ali a importância desse produto, né, para a produção animal. Grota Minerales. Trópico Energia Renovável desenvolve projetos de PCHs, pequenas centrais hidrelétricas e também CGHs, né? Faça o diagnóstico da sua área e elabore um projeto. Ela faz todo o diagnóstico, todo o projeto da geração de energia. Se você tem uma cachoeira na sua propriedade, se você tem uma corredeira de água, uma pequena corredeira de água, chame a Trópico Energia Renovável para fazer um diagnóstico e daqui a pouco você tem uma produção de energia a partir da água. De uma corredeira de água, de uma cachoeira que você tem na sua propriedade, gera energia, produz energia, ganha dinheiro e produz energia para todo mundo. A geração de energia a partir da água é a de base. A solar é quando tem sol, ela produz energia solar quando os painéis solares são bons, né? Mas ele só produz energia quando tem sol. Em tempos nublados, sem sol, não está produzindo. E a água, 24 horas a água ali, batendo água, né? Lá na corredeira, lá na cachoeira, vai se organizar todo um projeto e a água não vai parar nunca de produzir energia. Fale com a Trópico Energia Renovável se você quer fazer um projeto de geração de energia. Preste atenção no que eu estou dizendo. Geração de energia hídrica a partir da água. A água é a base. 24 horas produzindo energia. O sol, o painel solar, só produz energia quando tem sol. De noite não produz, até 5h30, 6 da tarde, está produzindo energia. Né? Depois para. Só no outro dia. E se no outro dia amanhece chovendo, amanhece nublado, com neblina, já não tem produção de energia. Escuta o que eu estou falando. A energia solar é um complemento. Ela complementa, ela ajuda, ela contribui. Agora, a grande produção de base, energia de base, é através da água. Essa não para nunca de produzir energia. Só para você, um esclarecimento, para você entender as coisas, né? Mas como fizeram os chineses e os alemães, europeus, os estrangeiros, fizeram muita propaganda no Brasil, o pessoal correu atrás e muitas vezes, vou dizer uma coisa aqui, a maioria, muitas vezes a maioria não tem a razão. Não está com a verdade, a maioria. E às vezes a gente acredita na maioria. Às vezes a gente vai na onda da maioria, né? E às vezes não é a maioria que tem a razão. Tá bom? Dito isso, a voz do campo está no ar e a voz do campo é isso, né? Esclarecendo, trazendo conhecimento, trazendo pessoas capacitadas, habilitadas, pessoas verdadeiras, pessoas sinceras, pessoas que querem o melhor para o nosso Brasil, trazendo pessoas que amam o Brasil, né? Que querem o melhor para o Brasil. É isso que nós precisamos. Eu estava vendo, me apareceu ali na rede social um petista, e eu preciso falar uma coisa aqui importante, né? O cara dizendo, agora se prepare, porque agora vai ter bastante concurso público. Eles incentivam só as pessoas a entrar para o setor público. E o que é preciso no Brasil é incentivar as pessoas a serem empreendedoras, a empreender, ou seja, no campo ou na cidade, ser empreendedor, empreender, projetar algo, fazer algo, empreender algo. Não, eles querem tudo entrar para o setor público, mas quem vai produzir dinheiro? Quem que vai produzir para pagar imposto? Quem vai produzir imposto para sustentar a máquina pública? É os empreendedores, né? É os empreendedores. E, aliás, aqui falando, né, eu estou em Santiago, Rio Grande do Sul. É uma das cidades que a administração municipal mais cobra imposto do Brasil. É um absurdo, falando em imposto. Santiago é uma das cidades que mais cobra imposto no país, né? O ITBI, até Nivaldo, pesquisa aí qual é o valor, qual é o percentual do ITBI em Maringá. Eu acredito que deve ser 2%, 1,5%. Pesquisa o ITBI de Maringá. O ITBI de Santiago é 3%. Cada imóvel urbano e rural que a gente comprar aqui em Santiago, que uma pessoa compra, paga 3%. Se o imóvel vale 500 mil, comprou um apartamento por 500 mil, comprou uma casa por 500 mil, né? Paga 15 mil reais para a prefeitura de ITBI. ITBI, o imposto, né, que está na construção civil. Isso torna pesado para os negócios da construção civil. Ao invés de incentivar, eles cobram o extremo de imposto. Isso prejudica muito o desenvolvimento dos negócios. Os negócios não andam por causa disso. Nivaldo, bom dia. Alegria em tê-lo conosco aqui na Voz do Campo, nessa edição e nessa manhã de sábado, Nivaldo. Bom dia. Está frio no Paraná, Nivaldo?
Bom dia, meu amigo Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes, os espectadores, enfim, a Voz do Campo é multiplataforma, né, Marcelo? É rádio, é YouTube, é Facebook, é aplicativo, é site. Parabéns, viu, Marcelo, por ter construído essa grande trajetória na Voz do Campo, ter construído e continuar esse trabalho, né? Ô, Marcelo, eu estava olhando aqui, minha primeira participação na Voz do Campo foi em 16 de abril de 2016, há exatos 7 anos. Então, aqui em També, num evento que teve aqui com o Marquinhos Galvão, na época, foi onde eu te conheci, e já na sequência...
Valdir Frias, né?
Valdirzinho Frias, o pessoal da família Vernier, que também participaram. Então, é um muito orgulho estar aqui novamente com você, tá, Marcelo? E, enfim, e a Voz do Campo, Você não consegui participar nos últimos programas, até te peço desculpa. É que realmente estava uma correria danada na lavoura. É, colheita de milho, falta de armazém, recebimento ruim. É, a turma tendo que colher o milho um pouco mais úmido. E isso faz com que o recebimento do milho fique mais lento. Enfim, passado esse sufoco,
Ivaldo,
estamos por aqui.
Aproveitando... Depois tu me diz o ITBI de Maringá, não esquece aí, viu?
2%.
2%, Maringá, uma das cidades mais desenvolvidas do Brasil, é 2%. Santiago, no Rio Grande do Sul, a terra do Marcelo Brum, né, é 3%, viu? É, Nivaldo, por que o pessoal produtor colheu milho, teve que colher o milho um pouco úmido? Por que? Já começa por aí, vamos explicando por que, Nivaldo.
Ô Marcelo, o que eu percebi aqui na região, eu sou da região de Maringá, região Maringá, Londrina aqui, Marcelo, depois, é motivo para um programa inteiro, né? Foi a maior reforma agrária privada de maior sucesso mundial, né? Aqui é a nossa região norte e noroeste do Paraná, pela Companhia de Melhoramentos, mas isso, se você quiser, dá um programa todo. Né, para mostrar.
Eu acho que eu fico aí na região, indo para aí, eu fico um ano aí na região fazendo programa e não consegue fazer tudo, né, Nivaldo? Tamanha a agricultura dessa região aí, né?
Agricultura, as cidades, a organização, o planejamento.
De casa, né?
Mas por que o Marcelo, que o milho foi colhido mais úmido? Porque é uma característica da região. Né? Aqui a gente não consegue colher milho igual no Mato Grosso, com 15, 14, 16 de umidade, porque o fotoperíodo é menor, né? É, você me perguntou se está frio. Tava um calor de rachar mamona aqui. Mas essa noite choveu, agora está mais fresquinho um pouco. Mas o fotoperíodo aqui é menor, Marcelo. Então isso faz com que o milho ele comece a cair, a tombar na lavoura e não seca. Então eu colhi milho mais ou menos numa média de 25, 26 de umidade, né? E aqui todo mundo teve que meio que colher com essa umidade, que o milho já começou a tombar, começou a dar vento, jogar milho no chão. Então é melhor colher milho mais úmido do que ficar tudo no chão, né, Marcelo?
Exatamente, é verdade. Porque a tendência do milho ele é de baixar, ele cair, quebrar, né, Nivaldo, com o peso da umidade?
O peso da espiga e aqui também algumas variedades, não todas, é um pouco mais relacionado ao ano e não à variedade, tá? Teve um pouquinho do estresse no colmo. Então, isso fez com que também a planta está com a baita espiga. Algumas propriedades, algumas lavouras com boa produtividade. Okay. A planta está ali com a espiga pesada, o colmo estressado, ela vai para o chão, não tem jeito. Então, o produtor receoso, né? O milho já não vai pagar a conta nesses preços que estão. Preferiu colher um pouco mais úmido.
Qual é o preço do milho que está hoje, hein, Nivaldo?
R$44.
R$44. Quantas sacas de milho, em média, se colhe aí na região de Maringá, Londrina, Paraná, por hectare, hein? Vocês têm o alqueire aí, mas por hectare, isso. Nivaldo.
Ô, Marcelo, aqui nós tivemos 3 etapas de plantio, né? Então a colheita de soja atrasou devido a muita chuva ali na colheita, o plantio, consequentemente, atrasou. O milho aqui da nossa região, ele praticamente foi implementado ali, implantado nas lavouras em março. Nós tivemos aqui milho emergindo em abril, para você ter uma ideia. Então, isso faz com que, consequentemente, a produção seja mais baixa, né? Que a gente vai entrando no inverno, o fotoperíodo, né? Que aquele período que fica com sol durante o dia é menor. Mas a gente vai ter aqui no município, aqui na nossa região de Itambé, várias produtividades. Então, assim, os primeiros milhos. Tem milho que alcançou 110, 115, 120 sacas por hectare. Mas conforme vai passando o tempo, né, essa produtividade vai caindo. Então, a gente pode colocar que aqui no município, a produção média vai ficar em torno de 80 a 100 sacas por hectare, aí, como uma média, porque nós vamos ter milho, o Marcelo.
Isso, Nivaldo, no, explicando para as pessoas, nas lavouras, a média das lavouras na região de Maringá, no Paraná, a média de 80, 90 sacos de milho em regiões de sequeiro, sequeiro onde não tem irrigação. Isso. Com irrigação, paco, chega a quase 200, enfim, a média 160, 150, enfim, a média na irrigação. E sim, sem irrigação, de 80, 90. Mas a conta que eu quero fazer, Nivaldo, nessa média de 80, tá? Tu falou que é 44 o saco de milho, né? Hoje, o produtor está vendendo. Tá. O que custa para tu colher esses 80? Quanto gasta o produtor? Quanto custa para o produtor em saco de milho? Explica que as pessoas possam entender a conta, o quanto a conta é bem apertadinha. E se o produtor não tiver um cuidado, ele se endivida, Nivaldo.
É, ô Marcelo, o que está contando? Essa média que eu estou te colocando é uma média geral, né? Tivemos boas produções no início. É, tivemos algumas regiões aqui do município que a seca, tivemos 32 dias de sol aqui, no período de enchimento de grão, então atingiu algumas regiões mais em cheio. Essa média que eu estou te colocando é a média geral, é desde o milho que foi colhido ali, que foi plantado no final de fevereiro, até aquele milho que emergiu dentro de abril. Então nós vamos ter alguns produtores aqui na região que vai estar colhendo milho em setembro e plantando soja, né, que são os milhos mais atrasados, tá? Esse ano, Marcelo, a gente tem uma questão peculiar, acho que em todo o Brasil, tá? Com relação à segunda safra. Esse milho que foi plantado em março, em fevereiro, aqui na nossa região, ele é um milho que foi plantado no seu ápice de despesa, no seu ápice de preço. Por quê? Por quê, Nivaldo? Ah, a gente vinha de um rescaldo aí dos reflexos da pandemia, a gente tinha a guerra da Rússia e da Ucrânia atingindo em cheio a questão dos fertilizantes. A gente plantou milho com esse milho. Na verdade, o produtor planta em fevereiro, março, mas essa compra foi realizada no ano anterior, né? Então, esse pacote do milho, essa compra dos insumos, foi realizada no momento que esses insumos estavam mais caros, desde químico, fertilizante, semente. E o milho, a gente tinha uma média de preço de milho aqui na região de R$ 70, R$ 80. Então, esse milho foi implantado aqui num custo altíssimo. Hoje, para pagar a conta, o milho teria que estar, no mínimo, aqui na nossa região, R$ 60. Então, o produtor está tomando um pau aí, desculpa a expressão, de, no mínimo, R$ 10 por saco aqui. Porque a gente plantou muito caro, e está colhendo com preço abaixo da linha de custo, né? Então, assim, o produtor, apesar de muitos produtores terem uma colheita boa, esse milho não vai pagar a conta.
Agora, pois é, desde que eu sou criança, eu escuto essa conversa, Nivaldo. Eu queria perguntar a um produtor mais velho, se é que tem alguém mais velho que o Nivaldo, que é produtor. O Nivaldo é de família de produtores lá do Paraná, Maringá. É, tem algum produtor, acho que o Celso Villani, o Sovernigo lá em Goiás, enfim, esse pessoal aí do produtor rural que está nos ouvindo, será que tem algum? Ó, eu recebi uma mensagem agora do Vanderlei Fries, lá do Espinilho, São Pedro das Missões, ali na Grande Palmeira das Missões, que é uma região de grande produção gaúcha. O Vanderlei Fries, olha a mensagem que ele disse para mim lá: não perco um programa A Voz do Campo. Todo sábado ele está acompanhando A Voz do Campo. Um abraço, Vanderlei Fries. Se Deus quiser, em breve vou te visitar aí, viu? 6 graus a temperatura ali na Grande Palmeira. Enfim, o Antônio Geist, lá em Horizontina, jovem produtor. Agora eu pergunto aos mais velhos, produtores rurais, acima de 60 anos, só vale para acima de 60 anos. Por quê? Me mande uma mensagem, pelo amor de Deus, se não tem o contato, entre no Facebook da Voz do Campo, comente ali. Por que que faz uns... Eu tenho 50 anos, eu acho que desde que eu comecei a entender a vida, eu acho que 7 anos por aí, comecei a escutar as informações, 43 anos, né? Que eu escuto esta conversa do Nivaldo. Quando eu plantei, estava bom o preço. Quando eu fui vender, o preço não estava bom. Por que os mais velhos? Me explique isso, me mande uma informação, me mande uma mensagem, ô Celso Villani, sou Vernigo. Por que que sempre é assim e por que que não muda?
Ei, Nivaldo,
tu que é mais jovem, explica para nós também, dá a tua opinião aí.
O que aconteceu aqui na nossa região, acho que a mesma coisa aconteceu aí no Rio Grande do Sul, aconteceu já ao contrário. nas últimas safras, nós tivemos o produtor plantando soja e milho num custo baixo e colhendo quando os preços explodiram. Acontece que aqui na nossa região e também e o Sul, né? Vocês sofreram aí no Rio Grande do Sul com isso também, que quando o produtor ele teve essa oportunidade, pelo menos aqui na minha região, de plantar num custo baixo e colher nos preços maiores, muito maiores, o dobro, né, praticamente, veio a seca. Então, nós tivemos aqui soja, né, 21, 22, seca. Soja 20, 21, seca. Milho 21, seca e geada. Soja 22, 21, 22, uma seca gigante. Então, assim, nesses três anos, onde o produtor teve a chance aqui na nossa região de plantar com custo baixo e colher com bons preços e fazer aquela gordura, fazer aquele caixa, nós tivemos problemas climáticos. O mesmo aconteceu aí no Rio Grande do Sul. Lógico, tivemos algumas regiões no Brasil, como Mato Piba, o Centro-Oeste, o Mato Grosso, que o produtor conseguiu atingir boas produtividades e conseguiu fazer uma gordura, um caixa. Mas o Sul, Marcelo, você tem acompanhado aí no Rio Grande do Sul também, quando foi para o produtor fazer caixa, criar gordura, que era o momento inverso do atual, né? Ele não conseguiu por conta de intempéries climáticas. Esse ano, nós tivemos boas safras de soja e de milho aqui na região. Mas aconteceu isso que eu estou acabando de relatar. O produtor plantou com custo altíssimo e está colhendo com preços menores, né? Produtor, a gente não quer interferência de governo na nossa atividade. A gente quer que o governo não nos atrapalhe, né, Marcelo? Mas é uma questão de mercado que aconteceu. Aí você vai me falar, poxa, o beabá da agricultura, né? O produtor tem que travar os custos. Mas o que, que aconteceu aqui na nossa região? O produtor, Marcelo, ficou muito ansioso de travar custo porque não sabia se ia colher. Por conta das últimas intempéries climáticas, o produtor ficou receoso. Poxa, vou travar meu custo, depois não tem grão para entregar, como que fica?
Pois é, aí que eu ia tocar no assunto. O produtor tem condição, em geral, todo produtor tem condição de travar custo? O que é o travar custo? Explica para nós o travar custo. Para que ele tem condição ou ele, por exemplo, ele tem que colher já pagar conta, colher já pagar conta. Como é que faz daí? Naquela, por causa desses problemas climáticos, estiagem, excesso de chuva, um granizo que destrói uma lavoura, uma doença, falando dos animais da pecuária, é um problema, uma força maior na propriedade ali que causou um problema grande para o produtor. Ele consegue, daí como é que ele se organiza, daí como é que ele faz, como é que ele consegue, daí se ele tem que, logo que colher, ele já tem que entregar, já faz um travar custo que tu fala, seria aquele procedimento que as empresas estão fazendo, entrega o produto e já recebe na colheita, como é que é, Nival?
Ô Marcelo, a gente tem algumas modalidades onde o produtor pode travar, né? Uma delas é o barter, que é a troca. É o famoso pacote para quem trabalha muito com cooperativa, né? Que o produtor já planta sabendo que a sua lavoura vai custar X sacas por hectare e ele já tem o custo travado. Mas é a troca. Sim. Mas o produtor também, que não faz a troca, que não faz o barter, ele pode, durante o desenvolvimento da sua lavoura, ir travando o preço, entendeu? O que aconteceu, Marcelo? O beabá da agricultura, né? Eu sou novo, eu estou esse ano completando, apesar de ser filho e neto de produtor, esse ano eu estou completando apenas 10 anos, que eu estou plantando na minha área, entendeu? Que é a área da minha família, que eu arrendo, tem 10 anos esse ano. E temos ouvintes, espectadores da Voz do Campo com muito mais experiência que eu, e eles sabem também que o produtor ele tem que entrar na colheita já sabendo o que está devendo. O que aconteceu especificamente nessas regiões que nós tivemos problema climático? O produtor sabe disso. Ele sabe que ele está plantando com custo alto, que o beabá, né, da agricultura diz para ele, trava seu custo, mas com três intempéries climáticas, três problemas de clima consecutivos, Marcelo, que foi soja, milho e soja, o produtor entrou na safra de soja desse ano, 22, 23, com receio de travar. Por quê? Se ele trava e não tem o grão para entregar, ele sofre as punições do contrato. Multa, depois tem que sair comprando o grão para entregar. e ele vai acabar se descapitalizando e muitas vezes até saindo da atividade, né, Marcelo? Então foi o que aconteceu especificamente aqui na nossa região. Eu não sei se aí no Sul, no Rio Grande do Sul, também enfrentou 3, 4 estiagens consecutivas, ocorreu o mesmo problema. Mas foi uma característica daqui da nossa região. O produtor entrar na colheita sem travamento algum e ficando à mercê do mercado. A gente sabe, época de colheita, junta tudo, né? Logística ruim, recebimento ruim, excesso de safra num período curto, excesso de venda num período curto, derrubaram os preços, e o que levou ao produtor, muitas vezes, colher bem, mas ter prejuízo.
Pois é, Nivaldo, o até está no nosso grupo aí da Voz do Campo, o Clayton, que é economista de Passo Fundo, né, tem a empresa, né, de negócios aí de grãos. Se o Clayton estiver ouvindo, quanto que está o preço do soja, por exemplo, para travar o custo? Quanto que estão oferecendo soja para o ano que vem, para a colheita? Já, porque daqui uns dias vai começar a planta do soja e no sul do país. Quanto que estão vendendo, quanto que estão oferecendo o preço da soja para o ano que vem, hein, Nivaldo? Para março, abril do ano que vem, hein?
Ô Marcelo, essa semana até estive consultando as empresas aqui para já tentar travar alguma coisa. Lousa, hoje, a gente está com a soja disponível aqui a R$131 a saca. O futuro, né? Ah, eu quero travar o meu custo lá para entrega em fevereiro, R$122. Então, está tendo um deságio aí nesse preço. Aí eu tenho que analisar. R$122 é um bom travamento para mim de custo? Ah, mais ou menos. Então, eu vou lá e travo um pouquinho. Né? Eu acho que ano de El Niño dá mais segurança para o produtor aqui do Sul travar custo, né, Marcelo? Porque a gente sabe que é um ano de melhores chuvas, boas safras, né? Então, e assim, o produtor não vai acertar na mosca. Ele não vai conseguir acertar lá no pico da curva, né? É, ele tem que fazer uma média, ir travando aos poucos e olhar o seu custo. Não olhar o que o vizinho travou, não olhar o que o economista está falando, assim, o não economista, mas os consultores estão falando. O produtor tem que olhar para a sua casa. Poxa, 122 é legal dentro do meu custo? Vou lá e travo um pouco. Daqui a pouco, 125 futuro, 130 futuro, vai travando aos poucos para fazer uma média ao final. O problema é tentar acertar na veia. Não vai conseguir.
É, o grande dilema do produtor rural brasileiro, sojicultor especialmente, planta de soja, o produtor é essa questão preço, é ele definir se ele vai travar o custo. O que é travar o custo, como o Nivaldo estava explicando? É ele acertar com a empresa, eu vou comprar os produtos para fazer a minha lavoura. Ok, vai comprar os produtos, vai acertar com a empresa, né, a compra dos produtos, e o pagamento será em soja no valor de 122 para pagar em fevereiro na colheita. Ele vai ter que já definir. Então, eu quero, às vezes, né, o produtor, essa oscilação, né, que ninguém sabe o que preço vai dar, o que vai dar, isso depende muito, né, depende de decisões políticas ao redor do mundo, né, não é só no Brasil, mas a política... Aí, Nivaldo, vem um ponto que a gente precisa abordar, que muitas vezes, não podemos se meter em política não sei o quê, mas é claro que o preço da soja depende de decisões políticas ao redor do mundo, de governos mundiais, das nações, dos países, né? Se vai comprar, se não vai comprar, se vai comprar menos, vai comprar mais, envolve o preço do grão, né? Não tenha dúvida, vou comprar alimento do Brasil, vou comprar produção do Brasil, né? Vamos comprar mais, isso que acontece, vai elevar o preço, vai melhorar o preço, então tudo depende de decisões políticas ao redor do mundo, nos governos mundiais. É assim que nós temos que entender. Por isso que a política faz parte da nossa vida, não tenha dúvida nenhuma. E nós precisamos ter inteligência política de como nos comportar com a política. Inteligência para nos comportar no trânsito político. Nós não podemos nos omitir da política. A omissão dos bons faz com que os maus prevaleçam. Então, Os bons precisam participar da política.
É, e aqui no Brasil a gente tem o impacto do dólar, né? Aí o dólar está ali quase que diretamente ligado a decisões políticas, né? Então, às vezes, a gente vê algumas coisas na questão da economia, alguns passos que o governo dá para um lado ou para outro, o dólar oscila, o que vai impactar diretamente no preço da soja. O que a gente sempre fala, eu, além de produtor, Marcelo, você sabe muito bem, eu coordeno um programa de qualificação para exportação aqui em Maringá e Londrina. Então, a gente busca levar o melhor do Brasil para o mundo e também tem o escritório de consultoria na área do agro, né? Na área jurídica, na área de gestão e na área de inovação. E a gente sempre fala para o produtor, né? Se ele compra em dólar, vende em dólar. Se ele compra em real, vende em real. Não tentar especular no mercado, né? O produtor ele tem que ficar dentro da sua caixa que ele domina. O que, que ele domina, né? O produtor domina os seus custos, não domina o seu preço de venda. Ele domina o quê? A sua produção. Né? Lógico, o impacto do clima é grande, mas vamos fazer o arroz com feijão bem temperadinho e o clima a gente deixa nas mãos de Deus, né, Marcelo?
Ivaldo, o Vanderlei Frisa ali, produtor lá da Grande Palmeira, está dizendo que no Rio Grande do Sul, 130 travar o custo, a cooperativa lá da região está pagando 130 o soja para maio do ano que vem, né? Daí o produtor vai lá, vai comprar os produtos para fazer a lavoura, ele acerta com a cooperativa receber o soja por 130 para maio de 2024, Nivaldo.
Olha, ele tem que analisar os custos dele, se 130 está dando uma margem interessante, vai lá e trava pelo menos um pouco, não precisa travar tudo agora, né? Vai travando, fazendo média.
Pois é, porque não deve envolver toda a lavoura, toda a área de lavoura, né? Aos poucos é para ele se organizando, né, Nivaldo?
Vai se organizando, pelo menos você vai tateando, já sabendo que na colheita você tem que entregar 20, 30, 40 sacas por hectare ali para pagar seu custo de produção e você já sabe a sua margem, né? É lógico que você não vai poder travar tudo, porque tem a questão do clima. A gente sabe que o El Niño que está... A gente tem um El Niño pela proa, né? A gente está vendo um El Niño pela frente. A gente sabe que o El Niño, o sul, ele é beneficiado com boas produções, uma boa lavoura. Mas o produtor, acho que ele tem que se atentar aos seus custos. O restante, ele pode buscar especular no mercado, vender num bom momento, vender num momento de escassez. Porque, mais uma vez, Marcelo, nós vamos ter problema com logística na colheita. Né? A gente sabe que a infraestrutura do Brasil, o Sul é um pouco melhor, mas a infraestrutura do Brasil como um todo é ruim. A gente vai ter uma colheita dentro de uma janela ali, principal fevereiro e março, e vai ter novamente problema logístico, problema no porto, e isso daí faz com que os preços caem, né? Outra coisa, Marcelo, que fez o preço cair muito esse ano da soja, é o produtor pouco travado vendendo tudo num único momento, aí inunda o mercado de soja e o comprador
baixa
o preço.
Sim, é a lei da oferta e da procura, né?
Exato.
Aí baixa o preço, pois é. Olha essa mensagem do César Stumpf, que é um produtor, também sojicultor aqui do Rio Grande do Sul, gaúcho, e também pecuária. Há uns 60 dias, olha essa conta aqui, Nivaldo. Há uns 60 dias atrás, o quilo vivo da vaca andava em torno de R$ 8. R$ 8. Hoje, R$ 5. Como a pecuária vai sobreviver? E ele me disse mais aqui, um cachorro de raça vale mais que uma vaca de 450 quilos.
É, a pecuária também, assim como a soja, o milho, a pecuária também foi vítima dessas quedas vertiginosas do preço, né, Marcelo? Não só a pecuária, o suíno, o frango, e todo mundo no mesmo barco, né? O pecuarista, provavelmente, ele comprou bezerro num preço alto, ele comprou vaca num preço alto, e agora está amargando um prejuízo, né?
Nivaldo, e aí entra um ponto que nós estávamos falando, a questão política, as decisões políticas. Aí vem um Congresso Nacional para aprovar uma reforma tributária, querendo trazer mais imposto para as pessoas. Esse é o problema, Nivaldo.
Ô Marcelo, a cidade, né? O centro urbano fala que o agro não paga imposto, né? Mas não é verdade isso. Pega no Brasil o quanto de ICM é arrecadado em cima só do óleo diesel que o produtor rural utiliza, né? o fertilizante, o quanto de imposto tem fertilizante nos químicos. Então, assim, o agronegócio paga muito imposto. O agronegócio, quanto de imposto o produtor paga em cima do seu trabalhador, do seu funcionário registrado? Quanto de encargos que tem ali? E o agronegócio paga. Hoje o agro é responsável por 30% dos empregos formais no Brasil. E está todo mundo ali recolhendo todos os encargos bonitinho, né? E o produtor não tem como ele escapar do imposto porque está ali já embutido no produto, no seu custo, no seu óleo diesel, no seu funcionário, no seu fertilizante, no seu químico, na sua semente, né? E graças a Deus a gente não tem IPVA sobre as máquinas, né, Marcelo? Também seria pois uma outra mordida no nosso pescoço.
É, e essa luta aí, a Voz do Campo, lá em 2014, lutou, se levantou, mobilizou o Brasil inteiro, a Voz do Campo, começou com a Voz do Campo, uma grande mobilização, né, contra o projeto. Na época, o governo Dilma queria colocar IPVA nas máquinas agrícolas, e a Voz do Campo, o Valdir Pris, aí de Maringá, nos alertou, e a Voz do Campo levantou um grito no sul do país, e o Brasil inteiro, o Brasil agrícola inteiro, foi para as ruas botar pressão nos políticos da época para não aprovar esse projeto. E aí o projeto foi arquivado, né? Mas eles tentam ainda, né? E é muito perigoso, como disse o Thomas Jefferson. Thomas Jefferson foi um dos grandes presidentes americanos. A nossa vigilância eterna pela liberdade.
Então, nós Marcelo, sempre atento. Oi. O produtor tem que ser vigilante, né? Acho que nós, como produtores, temos que nos unir e unir com uma direção única, né? A gente tem propósito. Que, com um propósito, se unir junto com as nossas associações. Nós temos as AproSojas pelo Brasil inteiro, nós temos as cooperativas pelo Brasil todo, nós temos a Frente Parlamentar da Agropecuária, enfim, o produtor tem que se unir para pressionar essas entidades para que a gente tenha representação lá no Congresso e em cima das decisões, né? Agora nós vamos ter a votação do marco temporal, que é algo muito importante. Então, o produtor ele tem que pressionar, não só pressionar ali por WhatsApp, rede social, mas pegar o telefone e ligar para o seu presidente de associação de classe, seu presidente dos sindicatos, das AproSojas regionais. Pega o telefone e ligar, ó, o que a AproSoja, o que o sindicato está fazendo com relação a esse assunto? Vamos lá, vamos pressionar. Ligar para o seu deputado, ligar para o seu prefeito, seu vereador. O agronegócio se unir e também está ali ativo na política, não só no WhatsApp, mas ativo no dia a dia da política, né? Logicamente, agro... Marcelo, que as decisões não vão ser sempre a favor do agronegócio. Mas o agronegócio pressionando e mostrando que está ali vigilante, o pessoal vai pensar um pouquinho antes de dar uma facada na nossa produção, na nossa receita, que as margens já estão apertadas, né? Começar a pagar imposto, pagar imposto, pagar imposto, a gente vai começar a amargar prejuízo sempre.
Ou seja, nós não podemos apenas baixar a cabeça e trabalhar, só trabalhar. Nós temos que ter também o discernimento de que tem o tempo para trabalhar, o tempo para a família, né? E o tempo também que nós temos que dar da nossa vida para fiscalizar o que os nossos governantes estão fazendo, o que a política, os governantes, porque a nossa vida, a nossa lavoura, passa pela vida dos políticos. É impressionante, mas é uma realidade. Você está fiscalizando o teu vereador na tua cidade? Você está fiscalizando o teu prefeito da tua cidade? Né? Porque aí está a tua lavoura, está a tua fazenda, a tua propriedade rural. Né? Não interessa o tamanho de propriedade, o tamanho da área. A tua propriedade está no município, tu está conversando com o prefeito, questionando o prefeito, perguntando, porque questionar um prefeito, uma autoridade, não é ofensa, pelo amor de Deus. Perguntar, né, não é ofender, é questionar. Nós precisamos saber o que estão fazendo, por que que fizeram o aumento de imposto, por que que aumentou o ITBI, por que que aumentou o IPTU. Né? A gente tem que perguntar, questionar. Ô, deputado, por que que tu votou naquele projeto de aumento de imposto? Né? Perguntar, né? Não ofende, apesar de que o mundo que nós estamos vivendo hoje, as pessoas estão muito doloridas, né? Qualquer coisinha se ofende, né? Mas a gente tem que ter a sabedoria e não se acovardar e questionar, participar, fiscalizar, né, perguntar, né, enfim, para que, porque tem um ditado que diz, né, melhor prevenir do que remediar, né? Então não adianta chorar o leite derramado, ir lá para o Zap reclamar para os amigos, né? Não vai resolver. A gente tem que se unir com os amigos, com as pessoas do bem, participar, né? E participar, cobrar e questionar, porque há uma inversão de valores no Brasil. Sim, né? Há uma inversão. E eu me assustei que eu vi um vídeo hoje de manhã, Nivaldo, até nem vou falar o político. Eu me assusto, sabe? Que as pessoas estão atrás de um salvador. O salvador sempre foi Jesus e vai ser sempre ele. Deus, sempre Deus. Nós temos que ter fé em Deus e saber que cada pessoa vai desenvolver uma função. Mas a minha preocupação é buscar um salvador, né? E é perigoso, né? Essa coisa louca, assim, por uma pessoa. Acho que tu tem que ter o respeito, a admiração, né? Admirar as pessoas, querer bem das pessoas, ajudar alguém que tem boas ideias. Mas eu acho que esse frenesi, essa loucura por uma pessoa não é legal. Acho que não é o momento, sabe? E eu não, isso aí não é bom. Não é bom, sabe? Não é bom. A gente tem que ter uma admiração por determinada pessoa, líder, por uma pessoa, mas não essa loucura, esse frenesi, essa coisa louca, assim, né? Porque não é legal. O bom, né? Não existe, não vai ter um salvador da pátria no Brasil. O salvador do Brasil é Jesus, né? E não tem outro, né? Sim. Ah, tem pessoas que vão contribuir com o Brasil, né? Em determinadas áreas, na política, no agro, no judiciário, vai ter pessoas, né? E vai ter os maus também. O mundo é isso. Sim. E vai ter os maus que vão fazer o mal. Então nós precisamos ter essa consciência e esse discernimento. Eu vi um vídeo hoje, já me preocupei, né? Já tem político novo aí querendo seguir quer ser igual o Bolsonaro. Calma, calma. Não é o momento para ser igual o Bolsonaro, o novo Bolsonaro. Não. Calma, calma. Não é assim, calma, cautela. Né? Neste momento, né? O momento de estar unido às pessoas do bem. Né? Eu, por exemplo, Nivaldo, eu continuo firmemente fiel ao grande líder político do Brasil. Para mim, não teve outro igual ao Bolsonaro. Para mim, Marcelo Brum. Eu não sou político de carreira, não sou político tradicional. Eu cumpri uma missão lá no Congresso Nacional e agora estou de suplente. E a minha vida, a Deus pertence. Ele é o dono da minha vida. Né? Que eu, o dono da vida é Deus. E eu não estou aqui ganancioso, que tanto é, Nivaldo, que eu me dediquei ao meu negócio, ao meu trabalho, que é a Voz do Campo, e não corri atrás de cargo político, cargo de governos. Eu, como deputado suplente, tinha até direito de correr, tinha até ofertas, e eu não me interessei muito, porque os governos que estão aí não me interessam. Né? Eu ajudei o Bolsonaro o tempo que ele esteve lá, ok. A missão que Deus me deu, de ajudar o Bolsonaro, ajudar o Brasil, porque eu entendi que o Bolsonaro tinha boas ideias, bons projetos para o Brasil. Ponto. Estou desesperado por poder público, não quero ser mais um parasita do poder público. Né? Eu tenho, né, meu trabalho, minha profissão, né? Enfim, há muitos anos trabalho nessa profissão, adoro fazer esse trabalho, enfim, agora... esse é o problema do Brasil, né? E essas coisas assim de correr atrás de A, B ou C desesperadamente, não. Vamos correr atrás de Deus, que esse é o dono da vida. Nivaldo, deixa eu botar um áudio aqui de um produtor de leite, o Nico, lá de Catuípe. Muito bom o áudio. O Antônio Geist, de Horizontina, que me mandou. Tá? Vamos escutar um pouquinho, Nivaldo, que é muito bom. Achei legal esse áudio aqui, ó.
E agora, além de complicar o preço do leite, que é muito baixo, essa política que nós temos desse político não funciona mais, é cada vez pior. Tinha que sair uma reforma política e está saindo uma reforma tributária para chegar mais imposto em cima de nós ainda, né? E nós não temos o que fazer, temos que continuar a trabalhar. Mas não vale a pena hoje tu vender leite mais, porque tem outra baixa para vir agora para o mês que vem. O comprador que compra, que nós vendemos aí, já me avisou mês passado. Ó, tem 30 e pouco centavos de baixa esse mês, que nós recebemos agora dia 15, já com 32 centavos menos pelo litro. E tem outra baixa para nós receber agora esse mês que vem de novo. Se não haver uma trancar a importação de leite que vem de fora. Porque o nosso leite aqui exige, tu sabe, tanta coisa de fiscalização, né? Se nós não se enquadrar nas normas, nós não vendemos leite. E o leite que vem de fora lá, não se sabe de que jeito está sendo produzido, porque não é só leite do Uruguai e da Argentina, é leite que passa pelo Uruguai e vem para o Brasil. É leite que passa num canto da Argentina e vem pro Brasil, né? Porque a Argentina não produz tudo esse leite que tá vindo para cá. O Uruguai também não produz tudo esse leite. Eu conheço o Uruguai de ponta a ponta lá dentro. Não tem vaca de leite, tem alguma vaquinha de leite lá. O mais legal de carne que tem. Quando eu era mais novo, eu visitava o Uruguai lá. Eu ia por tudo lá dentro do Uruguai. E lá não existe gado de leite igual aqui. Nem perto não tem. Né? É, gado é leite que vem da Nova Zelândia, de outros países, né? Que passa pelo Uruguai e o nosso governo brasileiro está comprando. E matando o produtor daqui, né? Além disso, tu vende leite e não pode desviar nada. E tu paga do lucro que tu tem 27% do teu governo. Então não vale mais a pena tu vender leite. Porque para pagar da Receita Federal não escapa, né? E daí, aquele pouquinho que tu sobrou de leite, tu vai pagar 27% pro governo, né? Então, não importa mais, tu vê. Agora, nós estamos tomando um café aqui, daí vamos só terminar de tomar um café e vamos para fora, lidar com as vacas. Nós vamos tirar leite até pegar o terneiro, botar o terneiro mamar, que tem 10 terneiros pequenininhos ali. Terneira, só terneiro. Botar o terneiro a mamar e pegar os terneiros de engorda que nós temos ali, para depois pegar as vacas, é 9h30, 10 horas que nós vamos tirar leite de novo para entrar para dentro, uma hora. Todos os dias, uma hora, nós entramos para dentro. Às 7 horas, nós já temos na matina de novo com as vacas, né?
Bom, tá aí o áudio do agricultor lá de Catuípe, aqui no Rio Grande do Sul. Eu concordo 100% com a intenção do que ele falou. Tem algumas coisas que... Agora, não quer dizer que o cara tenha 100% de razão. Antônio Gais, escuta o que eu vou dizer. Por exemplo, não tem o que fazer. Tem o que fazer. Os agricultores têm que se organizar para escolher bons vereadores e bons prefeitos ano que vem. E se preparar para outra eleição para presidente do Brasil, para deputado, para senador, ainda que tenha todas as mazelas que a gente está vendo, ter fé em Deus, acreditar que as coisas vão acontecer para o bem e fazer a nossa parte, lutar também politicamente, ajudar os bons projetos. Por exemplo, agora tem um problema que eu preciso falar. Estão tentando aí o STF, tanta coisa que estão fazendo aí no Brasil, né? Responsabilizar os meios de comunicação pelas entrevistas que dão. Por exemplo, vem um cara aqui na Voz do Campo e critica o governo, quem é responsável é a Voz do Campo. Como é que eu vou fazer com o CNPJ da Voz do Campo? Como é que eu vou pagar as contas da Voz do Campo? Porque daí aí vem um e critica o setor do leite, a indústria do leite. Aí as indústrias do leite, que são os patrocinadores, não patrocinam a Voz do Campo. E aí da onde que a Voz do Campo vai tirar dinheiro para sobreviver? A revista Oeste, que está aí no Brasil, está buscando parceiros com as pessoas diretamente. A Jovem Pan, a mesma coisa. Porque há perseguição do governo, as empresas se retraem, não patrocinam. E como é que tu sustenta um meio de comunicação?
Está matando, tá matando o mensageiro, né, Marcelo?
Está matando o mensageiro, Nivaldo. A Voz do Campo já perdeu para vários patrocinadores e continua perdendo por retaliação. Porque não querem que fale a verdade. É, quando tu fala, o produtor diz que estão pagando muito pouco leite, começa as articulações para tirar os patrocínios da Voz do Campo. É assim que funciona no Brasil. Infelizmente, a injustiça no Brasil funciona muito e funciona quieta. Funciona nos bastidores, funciona em silêncio. É isso que as pessoas têm que entender. Né? Por isso que quando a gente chama o agricultor para ser parceiro da Voz do Campo, por exemplo, Nivaldo, se cada produtor rural desse R$100 por mês, assinasse a Voz do Campo por mês, tu não acha que seria um projeto sustentado e bancado por produtor rural e um projeto que defendesse o produtor rural? Ponto! Estava resolvido o problema. Ou R$100 é muito dinheiro por mês para o agricultor? É uma coisa a você pensar.
Sim.
Bem, Nivaldo, fica à vontade, Nivaldo.
Fazer uma assinatura assim como da Netflix, né? Fazer a voz do campo. Porque assim, Marcelo, como eu estava dizendo, que o produtor tem que se unir em torno da sua associação, do seu sindicato, também o produtor tem que se unir em torno da Voz do Campo, que é a nossa voz, né? É uma das nossas vozes e hoje é a voz mais importante do produtor no Brasil, é a sua voz, Marcelo, é a Voz do Campo. Então, é de se pensar, fazer uma assinatura, como se fosse uma revista eletrônica, algo parecido do produtor estar aí colocando gás na Voz do Campo para cada vez a sua voz estar melhor representada no Brasil. É isso aí, Marcelo.
Beleza. Nivaldo, faltam 2 minutos para encerrar nossa transmissão. Quero te agradecer mais uma vez aí pela disponibilidade sempre, pela sua participação. Você é um cidadão ativo, um brasileiro ativo, está sempre pronto, sempre ajudando e cooperando e colaborando. Nivaldo, um abraço para você, para a família aí. Deus abençoe vocês aí, Nivaldo.
Amém, Marcelo. Muito obrigado ao Clayton, a toda a Voz do Campo, a sua esposa, a todo mundo aí. Um grande abraço, viu, Marcelo? Conte comigo. Está aqui um amigo e um parceiro aí da Voz do Campo e dos produtores.
Daqui uns dias nós vamos bater em Maringá aí, viu? Fazer uma visita aí, viu?
Tô à disposição. Tá fazendo falta aqueles programas itinerantes, viu?
Legal. Tá bem, Nival? Um abraço a você e aos amigos da Voz do Campo. Nós estamos desenvolvendo o projeto de conhecimento do agro para as crianças, para as escolas, né? A carreta digital do agro. Essa semana temos importantes reuniões para definir aí. Você vem conosco, seja parceiro. Pessoa física pode dar até 6% do imposto e pessoa jurídica até 4% do imposto, contribuir com o projeto da Carreta Digital do Agro. Você que paga imposto pode destinar uma parte do seu imposto para a Carreta Digital do Agro, projeto da Voz do Campo e projeto Viver. Os dois se uniram e agora tem esse projeto, a Carreta Digital do Agro. Ajude com o seu imposto e participe. É assim que nós vamos mudar as coisas no Brasil. O conhecimento liberta. Um abraço. Voltamos final de semana que vem. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.